Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Petkovic. O assunto inicial são as semifinais da Copa do Brasil com os quatro times definidos. O Fortaleza eliminou o São Paulo, Flamengo eliminou o Grêmio, Atlético Paranaense eliminou o Santos, Atlético Mineiro eliminou o Fluminense. Alguma surpresa, PVC? Tudo em paz comigo?
Tudo certo. Não, acho que não tem surpresa. Tem o encantamento pelo jogo do Fortaleza e o favoritismo que será de Atlético e Flamengo, porque nesse momento são os dois melhores times do Brasil.
Petkovic, bem-vindo ao nosso podcast, meu velho. Tudo em paz contigo? Alguma surpresa nos semifinalistas da Copa do Brasil para o senhor, Pet?
Bom dia, André. Não me chama de senhor porque eu sou dois dias mais velho que o senhor. Bom dia, PVC. Não, surpresa não. Acho que PVC respondeu bem, né? Flamengo cumpriu o jogo de volta. Fortaleza fez um bom jogo contra São Paulo. Foi superior. São Paulo não se encontrou. E Atlético confirmou o favoritismo, né? Então, acho que vão para semifinais, né? O Atlético, o Flamengo, com mais chances, né, de favoritismo grande para poder chegar a uma grande final. E essa final, né, acho que muitas pessoas já esperam desde os anos 80.
já se enfrentaram no mata-mata importante de Copa do Brasil, cara, mas esse ano, com o Galo e Flamengo podendo se encarar numa eventual final de Copa do Brasil, disputando o título brasileiro, numa eventual final de Libertadores, segura essa rivalidade, segura mesmo. Mas PVC, diga.
Não, eu ia dizer que essa rivalidade ela é uma rivalidade interestadual que de fato existe há muito tempo. Eu acho que as rivalidades estaduais elas são sazonais, elas são de tempos em tempos. Palmeiras e Grêmio nos anos 90 era uma rivalidade enorme, porque era sequência de jogos. Mas Atlético e Cruzeiro, você tem uma geração...
Mas agora é Flamengo e Palmeiras também, nesse momento.
Eu acho um pouco diferente. Acho essa rivalidade de Flamengo e Palmeiras ainda ela não se consolida. Tem uma rivalidade de torcidas uniformizadas, né? A história da Mancha Verde, que atirou uma banca de jornais sobre o ônibus da torcida do Flamengo que passava em Guarulhos antes de um jogo nos anos 80. Mas assim, é uma rivalidade de torcidas uniformizadas. Atlético e Flamengo é uma rivalidade mais sedimentada. Gerações de atleticanos ensinaram seus filhos a odiar o Cruzeiro acima de tudo e o Flamengo acima de todos. E isso faz 40 anos.
Exato, só essa rivalidade, né? E ela se explica porque nos anos 80 o maior time da história do Flamengo enfrentou o maior time da história do Atlético. Fizeram uma final épica de Campeonato Brasileiro e um confronto muito tumultuado de Libertadores. É muito polêmico.
O Atlético reclama da arbitragem dos que eles chamam de Aragalo, Jaramengo, no Flamengo e Atlético de 80. O Atlético reclama da arbitragem do Zé Roberto Reich no jogo da Libertadores de 81. E o Atlético reclama da arbitragem no jogo de 87, embora o jogo de 87 não tenha nenhuma polêmica de arbitragem. O Flamengo ganhou porque era melhor. Isso trouxe o ódio.
87 eu acho que era uma continuação de 80, 81, né? Porque era muito marcante os times, né? Eu só discordo de você, eu sei que isso é muito subjetivo, né? Porque o Grêmio e Palmeiras dos anos 90, que eu acompanhei como repórter, assim como você, eu acho que já foi superado por Flamengo e Palmeiras agora. Flamengo e Palmeiras têm brigado por coisas maiores nesse ano até do que Grêmio e Palmeiras dos anos 90, que tiveram como grande marca aquele duelo de Libertadores com 5-0 no Sul, 5-1 em São Paulo, né? Time do Filipão e do Carlos Alberto Silva, mas isso é um detalhe. O Pet também teve no Campeonato Brasileiro de 2009 confronto muito marcante contra o Atlético, que em determinado momento disputava o título ali, o Flamengo era um perseguidor do Galo, né, Pet?
Sim, exatamente. Nós conseguimos uma vitória, talvez inesperada naquele momento, ou esperada como aquela, sabe, será que a gente consegue para entrar no G4 e tudo isso? Só que o Galo, por outro lado, do em casa, brigava para assumir liderança, né? Então, aquele jogo foi realmente muita rivalidade no Mineirão e para variar, né? o Gauss começou atropelando o Flamengo. Começou por cima de nós, 10, 15 minutos, a gente não ouviu o cor da bola. Aí um contra-ataque, uma jogada, escanteio. Aí, como sortudo que sou, faço o gol olímpico e muda o jogo. Então, às vezes, em um certo momento, muda o jogo, muda o andamento, muda todo, o espírito, o ânimo. Eles caem para baixo, a gente levanta para cima, a torcida grita e tudo isso. Mas rivalidade muito grande. Agora, quando a gente está falando, brincadeira à parte, né? Mas reclama. Alguma vez vi um campeão reclamar? Só o perdedor reclama, né? Eu nunca reclamei nada quando ganhava.
Ah, a gente viu. Tem um presidente da República que reclama.
Tô falando no esporte, PVC, no esporte. Eu nunca reclamei quando ganhei, só quando perdia. Aí culpa era do juiz, culpa era do treinador, culpa era do amigo, todo mundo. Mas você está falando, André, que Palmeiras e Flamengo, a rivalidade, acho que a rivalidade está crescendo essa agora pela infraestrutura, pela gestão, pelo tamanho proporcional que os dois têm no recentemente, digamos, recentemente, últimos anos, no futebol brasileiro. É muito mais por causa disso. Claro que resultados são bons, né, e tudo, mas Flamengo, últimos 20 anos, ganhou muito mais títulos que o Palmeiras, né?
Últimos 20 anos...
Se não me engano, 19 títulos para... O PVC vai corrigir a gente já. 19 títulos do Flamengo e 8 títulos do Palmeiras.
É, por causa dos estaduais. Por causa dos estaduais. O Flamengo passou a ser soberano nos estaduais, espancou a hegemonia do Fluminense, que era o maior campeão carioca, e deixou de ser. Se você for pensar em títulos nacionais ou internacionais, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil de 2013, os brasileiros de 2019 e 2020, a Libertadores... 2019, nacionais e internacionais, né? Os últimos 20
mais
anos.
Mais as copinhas,
falou,
né? Supercopa.
É, Supercopa do Brasil, Supercopa, Recopa Sul-Americana duas vezes. O Palmeiras tem duas Copas do Brasil, 2012 e 2020, tem o Brasileiro de 2016 e 2018, quarto. É isso daí.
Cara, mas é que assim, ó, de 18 para cá, eles são muito protagonistas do futebol brasileiro, né? Eles estão se revezando.
Sim, recentemente sim, isso já eu reconheci.
Por isso que eu acho que superou um pouco aquele Palmeiras e Grêmio, porque aquele Palmeiras e Grêmio, se a gente pensar assim no frigir dos ovos, eles não disputaram títulos. Eles fizeram grandes jogos, mas eles não tiveram decisões por título. E agora, Flamengo e Palmeiras... Então, tem brigado por títulos, tem dividido os títulos brasileiros de 18 para cá, ganharam as duas últimas Libertadores, né? Flamengo em 19, Palmeiras em 20, podem se enfrentar na final, a gente projetou uma possível final Flamengo e Galo, mas, cara, se for Flamengo e Palmeiras também, o bicho vai pegar de um jeito muito forte. Eles têm se alfinetado nos bastidores também, as direções têm tomado lados opostos, os jogos têm tido decisões de bastidor controversas, né? Desde o não adiamento da partida do Brasileiro do ano passado por causa de um surto de Covid pleiteado pelo Flamengo, negado pelo Palmeiras. Também teve uma negativa de torcida do Flamengo em São Paulo. Agora a questão de público nos estádios, o Palmeiras praticamente tomou a frente do movimento. Eu sei que os clubes estavam juntos, os outros 19, mas o Palmeiras foi um protagonista, tomou a frente, né, da ação que entrou no STJD, eles têm brigado por muito protagonismo, né? E o Galo ficou muito forte nesse ano. Cara, a final que for, o Flamengo vai para a final, né? Ele é muito favorito contra o Barcelona. Seja Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Galo, vai ser uma final de parar o país. Vai ser espetacular essa final. Vai ser para parar o país, essa final de Libertadores. Inicialmente marcada para Montevideo, Uruguai, a ver se a questão da pandemia também não modifica. Pode ser que o Brasil pleiteie, estou especulando, PVC. Poxa, são dois times brasileiros, a pandemia está aí comendo solto, deixa a gente fazer a final aqui no território brasileiro ou não tem chance, PVC?
Não, pode ter. O deputado Pedro Paulo ontem falou em trazer um Mundial de Clubes para o Brasil, para o Rio de Janeiro.
Então, Eduardo Paes se colocou à disposição, a África do Sul também.
Então, assim, tem hipótese de que pode acontecer. A gente está falando dois times brasileiros na final da Libertadores, porque a gente imagina o favoritismo do Flamengo contra o Barcelona jogar aqui. A gente não tem certeza ainda de que será uma final brasileira. Né?
Ah, porque mas foi, seria uma zebra nesse momento.
Seria
uma zebra absurda. É. Não, porque eu digo assim, ó, digamos que, sei lá, no mês que vem a pandemia chegue num ponto, o Uruguai fala que não dá para ter torcida lá, ou que brasileiro não pode entrar lá numa final brasileira. Eu tô especulando, tá, gente? Eu não tenho nenhuma informação. É só um desejo de que, caso a gente tenha mesmo essa final brasileira com o Flamengo passando, seria demais ter o jogo aqui. Mas vai ser demais também se for no Uruguai, e melhor ainda se a gente...
Sabe o que seria demais, André?
Oi?
Seria demais o seguinte, como... Uma devolução de favor recíproca tratamento da UEFA, um Conmebol, e trazer a final da Champions para a América do Sul, como nós levamos a final da Libertadores para a Europa. Isso seria demais. Eu quero ver essa autonomia. Essa coisa seria muito bom, né?
Ainda mais se eles estão a primeira PSG no Maracanã, cara.
Estrela Vermelha e Paris Saint-Germain no Maracanã.
Ah, Estrela Vermelha, aí mundo para. Só que Estrela Vermelha joga Liga Europa, não é Champions.
Nesta temporada.
Não, mas eu quero logo, porque aproveitar a pandemia, toda a competição do mundo pode vir para o Brasil. O Brasil aceita tudo. Vamos lá, sou o mais forte.
Tá aí um fato. Bom, o Brasil se colocou à disposição para receber a Copa América, veio. Agora se coloca à disposição do Mundial. Fica aqui a dica para se colocar à disposição também para tentar mudar a ideia da Conmebol e fazer a final aqui no caso de dois times brasileiros. Mas, amigos, Copa do Brasil. A gente já falou aqui que não teve surpresa, né, na nossa avaliação dos quatro. E eu queria abrir com o jogo que talvez tenha tido maior repercussão, porque foi o duelo mais... equilibrado, mais espetacular e que teve maiores sequelas, né? No caso do São Paulo, deixa o São Paulo numa situação muito tensa nesse momento. São Paulo olha para sua vida agora e é o 16º colocado, pode até entrar na zona do rebaixamento nesse fim de semana. Eu fiz uma conta aqui, PVC, conta aqui de guardanapo de padaria, daquelas que você gosta, ó, os culpados pela eliminação.
Quem vai pagar essa conta?
PVC. Os culpados pela eliminação do São Paulo, PVC. Lisiero, 1,5%. Benítez, 1%. Volpe, 2%. Crespo, 3%. Estrutura do São Paulo, que não recupera ninguém, 2%. Daniel Alves, que não jogou nenhum dos duelos, 0,5%. Fortaleza, 90%, PVC. Essa é a minha matemática para a eliminação do São Paulo.
Eu acho que o Fortaleza é responsável por tudo que ele conseguiu fazer. E é uma festa enorme na capital do Ceará, por essa campanha extraordinária do Fortaleza, a melhor campanha da história da Copa do Brasil. Fortaleza tinha chegado às quartas de final em 2001 e às quartas de final em 2020, e agora chega pela primeira vez às semifinais. E recupera uma coisa que estava lá no passado, né? Com a unificação dos títulos brasileiros, o Fortaleza é duas vezes vice-campeão brasileiro, porque duas vezes chegou à decisão da Taça Brasil, em 60 contra o Palmeiras e em 68 contra o Botafogo. Mas eu acho que já dá para dizer que, mesmo em relação àqueles times que a Taça Brasil era regionalizada, então você vinha eliminando os times da própria região, esse time do Fortaleza já está na história. É impressionante o que o Fortaleza conseguiu, saindo da Série C, para disputar uma vaga na Libertadores. Ele está disputando vaga na Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro, e embora ele não é favorito, a gente está vendo o Flamengo e Atlético como favoritos desta fase semifinal, também porque eles vão decidir em casa. Mas o Fortaleza vai vender muito caro para o Atlético. Vai fazer dois grandes jogos contra o Atlético, pode ter certeza disso. Vamos ver o que vai acontecer em relação ao cenário de público, né? Porque o Atlético pode fazer prevalecer o público se depois da reunião no dia 28, se houver consenso para a volta do público com menos de 100% dos clubes contemplados com isso. E a Copa do Brasil vai ser disputada depois do dia 28. O Ceará está no estágio ainda inferior. O estado do Ceará não tem autorização para ter público nos estádios, porque a pandemia não está resolvida por lá. Mas, time por time, o Fortaleza tem um time muito, muito competitivo e muito bonito de se ver jogar.
Ele vinha de 6 jogos sem vitória, né? Incluindo o jogo da ida contra o São Paulo, então a sequência não era boa. Mas, assim, ele deitou e rolou para cima do São Paulo, né? Ô, Pet, a qualidade do Fortaleza ela é óbvia, né? O Fortaleza hoje é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro e o trabalho que o clube faz é um negócio espetacular. Em 2017, o Fortaleza estava na Série C, gente, sendo vice-campeão da Série C, conseguindo acesso para a Série B, a qual venceu em 2018, depois ganha a Copa do Nordeste e agora pode ter uma classificação histórica para a Libertadores. Então, assim, o Fortaleza é um clube muito bem administrado, né? Está de parabéns. Só que eu vejo o São Paulo hoje com melhores jogadores do que o Fortaleza, mas o Fortaleza tem um time melhor. E você, Pet, como vê?
Então, primeiro, várias vezes eu tive a oportunidade de conversar com o Marcelo Paes e elogiar a gestão dele, postura, né, e pensamento, né, que ele está tendo. E esse é fruto do trabalho. Por outro lado, nós temos o São Paulo que está devendo dinheiro, que não paga. Com isso, tem problemas internos. Ele perdeu o Dani Alves com um jogador que, se você não pode ter, não tem. Mas quando uma vez tem, você não pode fazer isso. O que acontece? Porque isso mexe com estrutura, com ambiente, com vestiário, com tudo. Tem jogadores bons, concordo, mas esse ambiente do São Paulo talvez perdeu a saúde. E que totalmente o contrário do Fortaleza, que está tudo mil maravilhas. Conseguiu acertar, né, na contratação de um técnico que conseguiu implementar a filosofia e na estrutura já bem montada, teve apoio e teve liberdade do trabalho. Jogadores do Fortaleza não são maravilha, mas são os bons jogadores. Alguns, por exemplo, como mudam o ambiente e rendem isso na Fortaleza, não rendem em Curitiba. Olha aí, por exemplo, o Robson. Mas o Campeonato Brasileiro, por outro lado, o Fortaleza de 15 pontos últimos ganhou 3 e continua no G4. Olha como é o campeonato, olha a força. Agora, elogio o trabalho, elogio tudo que conquistou até agora o Fortaleza. Acho que o Atlético Mineiro é favorito, mas se por acaso acontece de que Fortaleza vá para a final, para mim não seria uma zebra desse tamanho, como a gente estava falando de que Barcelona Guayaquil ganhar do Flamengo na Libertadores, na minha opinião.
Concordo com você. Cara, eu vou repetir essa linha do tempo, concordo totalmente com o Pet, eu vou repetir essa linha do tempo, né? 2017, Série C, vice-campeão da Série C. Aí, em 2018, campeão da Série B. Depois ganha a Copa do Nordeste. Ano passado, o Campeonato Brasileiro foi atribulado porque eles perderam o Rogério Ceni, que tinha muito a ver com o trabalho feito na estruturação do Fortaleza, e o time brigou para não cair. Foi um ano atípico. E esse ano, agora, o time briga por uma inédita classificação para Libertadores. Então, o trabalho que o Fortaleza faz como clube, hoje permite a ele ter um time melhor do que o São Paulo, mesmo com jogadores inferiores. Né? Eu acho que esse é o ponto, PVC. O trabalho do Fortaleza é tão bom que ele consegue ter um time melhor do que o São Paulo, mesmo com jogadores inferiores.
É verdade. E a gente já viu isso acontecer muitas vezes na história. E tem tudo a ver com o que o Pet falou. O ambiente que você cria. O grande exemplo do Fortaleza, do ambiente que se criou, é o Marcelo Benevenuto, que não pode jogar a Copa do Brasil. Ele, no Botafogo, ele tinha um ciclo vicioso. Botafogo não pagava salário, ele ficava insatisfeito, ficava triste, com triste ele treinava mal, jogava mal, a torcida pegava no pé dele, ele ficava mais triste e jogava mal. No Fortaleza, ele trabalha feliz, treina bem, recebe em dia, fica mais feliz, entra em campo, joga bem, a torcida aplaude, ele fica mais feliz e joga bem de novo. Você consegue criar um ambiente... No futebol, pouca coisa é mais importante do que falar a verdade. Entrar no vestiário e dizer o que está acontecendo. Você pode chegar no vestiário e falar assim: cara, eu não vou conseguir te pagar hoje, mas daqui a 2 semanas vai estar na tua conta. Se você não conseguir, você vai entrar e falar: cara, eu me ferrei de novo, mas amanhã tá. Aí você precisa falar a verdade. Isso não é só no futebol, né? Isso é na vida. É que tem gente que tem conceitos de ética que são elásticos.
É. Agora, no time do São Paulo, né? Os méritos do Fortaleza são tremendos, mas eles caminham lado a lado com os deméritos do São Paulo. É um time que competiu pouco, né, nesse duelo, né? Especialmente no jogo de quarta-feira. E o gol, que o primeiro gol do jogo, o gol do Ronald, é um exemplo muito claro disso. Lisiero está com a bola dominada, tem um jogador do Fortaleza caído, que é o Ederson. O Lisiero dá um toquezinho maroto ali, cruzando a bola na defesa. O Benítez fica olhando. Aí o Lisiero fica louco com o Benítez, que permite ter a bola roubada pelo Fortaleza. O Ronald aproveita, chuta no meio do gol, a bola passa embaixo do Volpi, uma falha do Volpi, podia ter feito coisa melhor, e termina com o Miranda louco com todo mundo. Você não acha também, Pet, que o time do São Paulo, de bons jogadores, como já citamos aqui, também fica muito... não tem punch, cara. Levou aquele gol, que é um gol já desanimador, e aí murchou completamente no jogo. Precisava só de um gol para empatar e levar para os pênaltis. E desmoronou ainda mais, ficou ainda mais desanimado. O São Paulo também não é um time desanimado, Pet, sem punch nesse momento?
Olha como você descreveu esse gol. O que, que aconteceu tudo antes do gol, né? Então, essa se junta à coisa que estavam falando do vestiário. O vestiário já não está com uma clima boa. E é isso, cada um está culpado do outro. Onde é correguiarismo? Onde que um joga por outro, todo joga por um? Não existe. E quando não tem isso, quando você perde essa chama, essa sinergia dentro do vestiário, fica complicado. Aí qualquer erro, você aponta o dedo. Em vez de aplaudir, vai lá, não importa. Que essa coisa do vestiário, do dentro do campo, sabe a cola? O cara quer ter ideia boa, quer passar a bola, boa, sai por um pouco, né? Não acerta o passe, mas quis te passar a bola. E você levanta o braço e joga ele contra a torcida. Isso aconteceu, pô, peraí, eu quis fazer passe, errei por pouco, ficou na grama, não sei o quê. Outra coisa, quando você perde a bola, cara, vê que você está sozinho, vira para o outro lado e não dá a bola. Isso é totalmente diferente. Aí você reclama, não sei o quê, pô, estava sozinho, ou avisa, pô, não me viu. Se o cara te responde, desculpa, continua. Essa coisa parece que você perdeu no São Paulo. E aí, quando você perde esse ambiente, essa sinergia, esse corregarismo, esse espírito de somos todos iguais e almejamos a mesma coisa e precisamos nos unir para socorrer um ao outro, sabe? Se eu errar, vocês me ajudam. Se dois erram, quatro ajudam, assim vai embora. Isso não teve. Por isso eu concordo contigo que não competiu tanto. Não foi muito ruim, digamos, mas você vê totalmente, principalmente no segundo tempo, uma coisa que disparou em favor da Fortaleza. Acho que a volta do vestiário também não ajudou. Não sei o que aconteceu no vestiário, por exemplo.
E assim, o jogador que incendeia o time, que é o Luciano, né, estava no banco, né, nesse jogo, porque o Crespo entendeu que ele não foi bem contra o Fluminense, está voltando de lesão, e é o jogador que ao final da partida mostrou uma indignação, né, em entrevista à TV Globo, dizendo que o São Paulo não pode perder um jogo desse por 3 gols. E eu fico pensando, PVC, se tivéssemos público no estádio, como seria difícil também a vida do Volpi. Porque, olha, dos 5 gols que o Fortaleza fez no confronto, se eu sei que estamos aqui num podcast, né, em áudio, mas acreditem na gente. O Volpi podia ter feito coisa melhor em 3, para ser educado com ele, né? Falhou em 3 dos 5 gols do Fortaleza. Volpi também é personagem da eliminação do São Paulo para o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. O Grêmio só marcou um gol no confronto, foi 1-0 em Porto Alegre, quando o São Paulo até jogou melhor do que o Grêmio. Volpi falhou naquela derrota do São Paulo, foi 0-0 no Morumbi. Volpi também é personagem da eliminação do São Paulo para o Palmeiras. Falhou no jogo da ida, permitindo o empate por 1-1, que alterou completamente também as coisas para o jogo da volta. Então, eu fico imaginando como seria difícil para o Volpi entrar em campo com o público no Morumbi nesse momento. E o que você acha que vai acontecer com o goleiro do São Paulo, PVC? Fosse você ali um membro da comissão técnica ou da direção, você manteria o Volpi no time?
Eu manteria, mas eu olharia o mercado. Não dá para você rifar o Volpi, entregar o pescoço dele na bandeja. Mas está claro que o Volpi não está num bom momento, precisa de um goleiro. Aí tem uma outra observação, que a gente não tem ainda a percepção de que o Lucas Perry vai ser titular do São Paulo. Se vocês olhar para o treino, e essa informação a gente não tem, porque ninguém está conseguindo ir em treino, se você disser o Lucas Perry está treinando maravilhosamente bem, põe o Lucas Perry para jogar. Se você confia que ele vai render mais do que o Volpi, põe o Lucas Perry para jogar. Agora, se você não tem essa convicção, olha para o mercado, tem paciência. O São Paulo não tem jogos de mata-mata a partir de agora, tem jogos decisivos em relação ao rebaixamento, mas não tem jogos de mata-mata nesse momento. Então, eu acho que o Volpi tem um mérito de ter sido o primeiro goleiro no São Paulo a conseguir superar o fantasma do Rogério Ceni, a sombra do Rogério Ceni, mas ele não está rendendo. Então, ou você aposta no PR, ou você vai para o mercado com o cuidado de preservar a imagem do Volpi nesse momento. Em princípio, jogando.
E você, Pet, que de nós aqui é o que tem a experiência de ter vivido tudo isso no campo, como dirigente, técnico, como jogador, o que você acha que o São Paulo pode ou deveria fazer com o goleiro? Mantém o Volpi na sequência, depois do que aconteceu no Castelão?
Mas, então, eu concordo com você que o primeiro gol, o Volpi poderia ter defendido, bola passa por baixo do braço, mas é um erro coletivo, desde o passe, desde o domínio, desde passividade, desde os jogadores estão parados quando, na saída da bola, andando, caminhando, né? Depois, e aí ele poderia ter pego esse chute do Ronald, concordo. Agora, teve uma defesa muito boa num contra-ataque do Fortaleza, que o Volpi pega a bola chutando no direito antes do segundo gol do Fortaleza. Naquele segundo Fortaleza, a saída, posicionamento dele, onde ele está naquele cruzamento, onde que ele sai um pouco, tudo bem. Teve um pouco o calibre do goleiro do São Paulo, como o Volpi, poderia ter. No terceiro gol, não podia absolutamente fazer nada do David. Já isso, o David faz a jogada sozinha, corta por dentro, chuta com a canhota, ele sai lá e curta o ângulo, não tem culpa, não tem, sabe, no terceiro gol. Eu acho que, como é futebol brasileiro, normalmente você aponta o dedo para algum escolhido. Qual é o escolhido? Dani Alves, porque não voltou para treinar? O técnico, porque não tem resultados ou não está implementando sua filosofia, conceito, sei lá. Algum certo jogador, porque falha no determinado momento, você escolhe porque não rende tanto quanto você esperava, sei lá, se isso é o Volpi, se isso é Benítez, se isso é qualquer um outro. Mas acho que, nesse momento, o problema do São Paulo é coletivo. Coletivo, desde o clube, que não está pagando, não tem problemas financeiros, as escolhas de tudo isso, não estão fazendo um trabalho completamente, não tem um ambiente para um bom trabalho. Isso tem que ser mudado, no primeiro lugar. E, logicamente, se não mudar isso, logo vai ser mudado uma coisa. Ou um jogador, ou um treinador, vai mudar já, já.
Eu sinceramente, assim, é cruel falar isso, cara, mas eu acho que é complicado pro Volpi seguir no gol do São Paulo, cara. Vai ter muito holofote em cima dele. Qualquer bola que entre no gol do São Paulo, ele vai ser assunto, cara. E assim, contratar goleiro nesse momento também não é uma coisa simples, porque você só pode contratar até o dia 24 goleiro que tenha feito no máximo 6 jogos por um time da Série A, você tem que buscar um reserva ou buscar alguém na B. E aí o reserva do Volpi é um garoto, é uma decisão complicada, cara, mas como igualmente acho complicado o Volpi seguir no gol do São Paulo, cara, eu acho que o clima está muito pesado para ele, e o São Paulo vai ter um jogo tenso nesse fim de semana, porque ele encara o Atlético Goianiense, partida dura, e se ele perder, ele pode entrar na zona do rebaixamento. O alento para o São Paulo é que os times que podem ultrapassá-lo são o América, que enfrenta o Corinthians em São Paulo, na provável estreia do William, e o Grêmio, que encara o Flamengo no Maracanã. América e Grêmio não entram como favoritos nos jogos, mas a situação do São Paulo é bem tensa, PVC.
Muito, e o que você falou, o Atlético Goianiense nunca venceu o São Paulo no Morumbi, pelo brasileiro, mas tem a primeira vez, né? E o Crespo precisou de uma nota da diretoria dizendo não vai ser demitido antes do jogo. A intenção da diretoria não é demitir mesmo, mas muitas vezes a intenção de diretoria acaba não se confirmando depois pela pressão. Eu acho que o Crespo faz um bom trabalho no São Paulo, não é para demitir, é para deixar trabalhar, pensar na formação do time do ano que vem, mas que a sequência de derrotas torna tudo muito mais difícil. O São Paulo vai ter um ano pouco superior aos últimos. Ele conseguiu voltar a ser campeão com o estadual, e era muito importante voltar a ser campeão. Isso foi bem relevante. A gente viu como a torcida se comportou em relação ao título estadual. Uma torcida que antes não dava pelota para o estadual, mas que dessa vez entendeu a relevância para o clube. Só que em termos nacionais e internacionais, o São Paulo continuou na mesma. E talvez até um pouco pior, porque dificilmente ele vai se classificar para a próxima Libertadores. Então ele vai ter um ano inferior a este em termos de receita também. É muito complicado a vida do São Paulo e pensar como o São Paulo chegou neste patamar intermediário do futebol brasileiro deste momento. Um gigante que não consegue se comportar como gigante.
E na classificação do Atlético, cara, eu resumiria assim, Pet. O Atlético hoje, para o padrão do futebol brasileiro, é um time nota 9. Vejo o Fluminense como um time nota 6,5. Então eu vou aplaudir o Fluminense, cara, que nos dois jogos conseguiu fazer partidas equilibradas contra o Galo, que é um time superior. Mostra que o Fluminense é um time valente, com boas possibilidades de novo conseguir uma vaga na Libertadores. Mas no fim das contas, deu a lógica, passou o melhor, Pet. Curtiu o meu resumo, Pet?
Às vezes eu concordo contigo, e que me preocupa, viu? Me preocupa. Mas Fluminense voltou, tem, sabe, a semente mais alegre. O Marcão conhece o clube, que gente boa, sorridente, dá confiança e tudo isso. Questão do momento não é se ele é melhor ou pior técnico, isso não importa nesse momento. O importante é que ele conhece e sabe usar as palavras, comportamento, preparar time. E está fazendo isso muito bem. E está conseguindo ter resultados. Concordo que a lógica dava depois de 2-1, conforme com o Atlético, melhor o time, melhor elenco, tudo melhor no momento, que ia conseguir passagem para a semifinal. Mas fez um bom combate. Está melhorando o Fluminense um pouco. Está lembrando o Fluminense do ano passado, quando o Marcão também é assumido. E isso é importante para dar continuação, para dar um pouco ânimo para a torcida, porque o Fluminense, no momento, estava preocupado, né? Também perdendo todo quanto lado, e no campeonato brasileiro, sem muitas vitórias, 5-6 jogos sem conseguir ganhar e tudo isso. Agora voltou a ganhar, isso foi muito importante, principalmente essa última vitória no campeonato, e em cima de quem, né? São Paulo.
Essa diferença do Fluminense para o São Paulo é bem considerável, é incrível, né? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco, de ter um time inferior, visto como inferior muitas vezes, e que consegue resultados melhores. A grande vantagem do Fluminense na eliminação da Copa do Brasil é que o Marcão reverteu a expectativa da torcida. E mais, o Fluminense está brigando por Libertadores, é sério. Ele está em sétimo lugar. É muito provável que o sétimo colocado vá para a próxima Libertadores. Então ele está numa zona de classificação para a próxima Libertadores. E o São Paulo está distante. O Fluminense tem, pelo menos, a perspectiva de manter o nível de eficiência, o nível de renda, de arrecadação, para no ano que vem ter um ano igual a esse, quem sabe com um time que possa ser um pouco superior, porque já teve já haverá perspectiva de público, já haverá perspectiva de um pouco mais de dinheiro em caixa, para montar um time que possa eventualmente brigar pelo título da Libertadores. Difícil, a Libertadores? Difícil, mas esse ano ele teve a um jogo da semifinal, a um gol da semifinal.
Sim, e tinha tudo para passar no duelo. Cara, nesse Campeonato Brasileiro, que pode virar G9 a zona de classificação para Libertadores, todo mundo que não cai sonha com vaga na competição do ano que vem. É verdade. O São Paulo tem 22 pontos, cara, e o nono colocado é o Inter, hoje tem 26. O São Paulo tem, na teoria, todas as possibilidades. Tem time, tem tabela, tem todas as condições, no meu entendimento, de somar pontos para Libertadores. A questão é ver o ambiente, como é que vai ficar depois dessa eliminação, e se o São Paulo junta os cacos, né? E começa a jogar aquilo que não vem jogando, mas aquilo que pode jogar pelos jogadores que tem. Inclusive, deve ter uma novidade nesse fim de semana, que é a estreia do Calleri. A gente pode ter três estreias nesse fim de semana. Davi Luiz, três estreias muito aguardadas, né? Davi Luiz no Flamengo, o William no Corinthians e o Calleri no São Paulo. Mas antes dela, só para amarrar a Copa do Brasil, vendo o Atlético Paranaense também jogar contra o Santos, ganhou os dois jogos por 1-0. Acho muito difícil que o Atlético segure o Flamengo. Ele vai ter que jogar muito mais do que jogou também nos dois jogos, e o Flamengo vai ter que jogar menos do que jogou contra o Grêmio, né? Vamos entrar em brasileiro, gente?
Vamos lá. Essa rodada é meio estranha, né? Rodada é meio barro, meio tijolo. Porque não tem nenhum grande jogo. O grande jogo da rodada é Flamengo e Grêmio. Sai no domingo às 20h30 da noite, jogo que fecha a rodada. O terceiro Flamengo e Grêmio em quatro semanas, em três semanas e meia. O segundo da semana. Agora, o Grêmio claramente... O Grêmio já viajou para o Rio de Janeiro no meio de semana dizendo que o jogo dele não era aquele. Não era o jogo da quarta-feira. O jogo do Grêmio era o jogo do domingo. O Grêmio estava virtualmente eliminado da Copa do Brasil, agora concretamente eliminado da Copa do Brasil, e sabendo que precisa de uma vitória que pode inverter a situação com o São Paulo, né? O Grêmio pode sair da zona de rebaixamento nessa semana e o São Paulo entrar, desde que o São Paulo perca do Atlético Goianiense, que não é simples, e o Grêmio vença o Flamengo. Mas o Grêmio ficou a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. Levando em conta que tem um jogo a menos ainda, ele tem condição de projetar essa saída. O Grêmio não faz questão, no planejamento do Grêmio, não é vital vencer no Maracanã. Mas é muito importante o entendimento de que o time continua crescendo de produção, lenta e gradualmente. Primeiro tempo do Grêmio no Maracanã contra o Flamengo na Copa do Brasil, mesmo com um time muito mesclado, foi bom. Ele teve mais perto... Falta ataque para o Grêmio, né? Mas ele teve mais perto de fazer 1-0 do que de sofrer 1-0 na primeira etapa.
Você disse que não tem grande jogo. Eu acho que você se acostumou mal com a última rodada, né? Porque a gente teve dois duelos de G4. Flamengo e Palmeiras e Galo e Fortaleza. Mas temos grandes histórias na rodada. Diga lá, Pet.
Não, eu queria perguntar ao PVC. Quantos vitórias dos visitantes ele fez agora nesse palpitômetro?
Nos palpitômetro? Não sei. Ah, eu não fiz ainda.
Aliás, eu preciso fazer. Tô te lembrando, tá vendo? Ainda bem.
Como eu ganhei o palpitômetro do GE no ano passado, eu nem quis colocar meu cinturão em jogo esse ano, Pet. Tô esperando
para
ver.
Porque teve medo, porque este ano o PVC participa, eu também. Então,
PVC participou ano passado, você que não
participou. Ah, perdeu. Agora, tá bom. Mas olha aí.
Eu tô esperando quem vai ser o vencedor esse ano, e aí se eu achar que tem nível ano que vem suficiente, eu volto à disputa.
PVC tá lidando. Mas essa rodada, olha aí, eu vou só dar um palpite essa rodada, para o PVC pensar. Eu posso estar totalmente errado, mas é palpite, né, gente? Isso, gente. Claro. Eu não dei nenhuma vitória do visitante nessa rodada.
E Palmeiras contra a Chape?
E isso nunca fiz. Olha aí. O Chape no último jogo, como jogou?
É.
O Bragantino jogou como grande. Não quer dizer que vai, mas é por isso. Eu fiz até isso. Não dei nenhuma vitória aos visitantes. Eu posso ser totalmente errado, mas vamos ver.
Temos Chapecoense e Palmeiras, Atlético Paranaense e Juventude, Atlético Mineiro e Sport, Ceará e Santos, Bahia e Bragantino. Eu cravaria a vitória do Braga, hein? Internacional.
Braga perdeu em casa do Chape.
Eu sei, ué, eu sei. Bahia e Bragantino, Internacional e Fortaleza, São Paulo e Atlético Goianiense, Corinthians e América, Flamengo e Grêmio, Cuiabá e Fluminense. Cara, nesse Corinthians e América, é a provável estreia do William, né? E contra o técnico que dirigiu o Corinthians até a semana que antecedeu o brasileiro, que é o Mancini. Aí eu fui ver a última escalação do Mancini, PVC, no jogo contra o Palmeiras, que eliminou o Corinthians do estadual. O Mancini escalou o seguinte Corinthians: Cássio, João Vitor, Jemerson e Raul. Aí no meio-campo, Mandaca, Ramiro, Gabriel e Piton. E na frente, Luan, Cauê e Otero. Eu fico pensando o Mancini entrando na Neoquímica Arena e olhando para o Corinthians de hoje, com Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto, o William, falando assim: caramba, hein, cara? Olha o time que eu tinha, olha o time que eu vou enfrentar agora.
E o Corinthians, a primeira vitória do Silvinho foi contra o América no Independência, só que o técnico ainda é lulista.
É. Ah, Na segunda rodada.
Segunda rodada. Agora ele vai enfrentar pela primeira vez o Wagner Mancini como técnico do América, enfrenta o seu ex-clube, seu último ex-clube, o Corinthians. É mais uma atração desse jogo. Mas a atração mesmo é o Willian, né? Você pensar que pode ter o Willian, Renato Augusto, Roger Guedes e Juliano juntos, o que é um time muito mais competitivo do Corinthians. Claro que o Corinthians tem que ter todo o cuidado com o endividamento. A gente já discutiu isso bastante. Por outro lado, o Corinthians precisa ter um time competitivo, porque o simples fato de classificar para Libertadores vai aumentar muito a receita. No ano passado, o Corinthians projeta que na última rodada, ao cair para a 12ª posição, ele perdeu 10 milhões de reais de premiação. Não são 10 milhões de reais que vão mudar a vida do Corinthians, mas os 10 milhões de classificação, mais a classificação para Libertadores, mais eventuais prêmios de Libertadores, isso pode aumentar a arrecadação junto, paralelamente, ao cuidado que tem que ter para diminuir a dívida. A curiosidade é ver o Willian, se o Willian vai poder jogar. E eu juro que eu não entendo nada, hein? Porque o Willian, na semana passada, a discussão era que ele não podia jogar em Goiânia porque ele tinha que fazer a quarentena. A quarentena é de 14 dias, faz 6 dias ele pode jogar domingo.
Não, você tem razão, mas eu só quero... Eu tenho conversado muito com o pessoal da Anvisa, não quero defender a Anvisa, não, mas quero só trazer o ponto de vista da Anvisa, né? A Anvisa em nenhum momento disse pode ou não pode jogar. Ela diz apenas assim, ó, quem entra no Brasil tem que fazer uma quarentena de 14 dias, se você vier do Reino Unido, da Índia e da África do Sul. Ela não fica lá checando cada pessoa que entra no Brasil, se o cara foi para a praia, foi para a academia, treina, vai para o jogo. O cidadão assina um documento e, como acontece em qualquer órgão sanitário do mundo, você pressupõe que a pessoa vá cumprir a determinação do órgão. Você não tem como fiscalizar todo mundo. Então, ela não estava fiscalizando, por exemplo, se o Andreas Pereira ia jogar ou não. Ela viu, poxa, o Andreas Pereira jogou, até porque ela foi provocada pela imprensa nessa situação. Então, ela vai atuar, se é que já não atuou o Andreas Pereira. No caso do Willian, muito provocado pela imprensa, que ficou perguntando, fazendo o nosso papel. Olha só, tem um jogador aqui. Aí a Anvisa falou, poxa, realmente, ele não pode, ele tem que fazer a quarentena. Não é que ele não pode jogar, ele tem que fazer a quarentena. A Anvisa não ia impedi-lo de entrar em campo. Inclusive, ela passou a questão para a vigilância sanitária local de Goiânia. Não se sabe se a vigilância sanitária ia tomar alguma providência ou não. O Corinthians é que, por precaução, acabou não escalando o Willian. O Willian não fez a quarentena, então é provável que ele seja também autuado, como o Andreas Pereira foi para entrar em campo. O Corinthians apenas se precaveu de não colocar o jogador em campo, mas não teria, por exemplo, nenhuma punição esportiva, como não terá para o Flamengo. Eu sei que é tudo muito confuso nessa pandemia, mas essa é a versão da Anvisa. Fato é que agora o Willian vai poder jogar. E a minha expectativa com o Willian é enorme pelo seguinte, Pet, ele vem de um futebol, cara, que é o futebol inglês, que rola em outra rotação, né? Gira em outra rotação. Os jogos têm uma intensidade lá muito maior do que aqui. Então, na minha lógica, os caras que estavam jogando em bom nível lá, caso do Davi Luiz, caso do Willian, né, jogando em time grande lá, e jogando, entrando em campo, eu acho que esses caras têm condição de chegar aqui e fazer muita diferença, Pet. E você?
Todos os caras que estão jogando lá podem fazer diferença. Mas quando se trata de um cara que é bom, quase é um craque, seleção brasileira, é totalmente natural você esperar que ele vai chegar aqui e vai fazer bem. Porque, cara, que é bom, joga em qualquer lugar, mesmo que seja na China, no Brasil, na Inglaterra. Então, às vezes, você tem umas circunstâncias que te atrapalha no jogo, uma lesão, um ambiente, não sei o quê, o treinador, problemas particulares. Mas o jogador bom, ele consegue jogar e logo se adapta. Acho que é um reforço muito grande para o Corinthians, ainda tratando-se de um cara que é prata da casa, que vem e volta para casa. Então, um ambiente para ele todo propício, para que ele possa estar feliz no trabalho e exercer, pelo menos no primeiro, esse ano, né? E jogar feliz. Agora, o jogo em si também depende da gente, quando que joga futebol, de estar num ritmo bom, de estar em condições físicas boas. Estando em condições físicas boas, aí vai sobressair, vai voar. Então, tendência de que Corinthians, né, ainda melhore suas atuações, seu desempenho, consequentemente, os resultados mais vão aparecer.
Veja esse time do Corinthians assim, na sua plenitude para o ano que vem. O Roger Guedes não joga, não jogava havia meses, Renato Augusto não jogava havia meses. Roger Guedes, 9 meses, Renato Augusto, 8 meses, Juliano, 5 meses, né? Então, vejo esse time apenas assim na sua plenitude para o ano que vem. Mas ainda que os caras não estejam 100% e não estarão até o fim do campeonato, o Corinthians melhorou demais e sonha agora com a vaga direta na Libertadores. Quero saber de vocês também o quanto vocês acham que Davi Luiz muda a defesa do Flamengo, PVC.
Eu acho que o Davi Luiz chega em boa condição e, portanto, joga, chega para deixar a defesa mais forte. Ele é muito bom no contraste individual, no 1 contra 1. Ele é um zagueiro rápido, claro que ele não tem mais a velocidade de quando ele tinha 26 anos de idade, ele tem 34. Ele fez 2 boas temporadas pelo Arsenal. Na temporada passada ele fez 20 jogos, na anterior ele fez 34, diminuiu o número de jogos, é fato. Mas assim, o Arsenal é que não está bem, não é o Davi Luiz individualmente que não está bem, o Arsenal está muito difícil de trabalhar. E eu acho que o Davi Luiz vai melhorar o sistema defensivo do ponto de vista individual. Eu sempre acho que time bom consagra zagueiro ruim. O Davi Luiz não é zagueiro ruim, mas e time ruim enterra zagueiro bom. O Flamengo hoje está bem montado, vai ter uma adaptação para marcar num sistema diferente do que ele está acostumado a marcar na Europa. Na Europa ele marca por zona, aqui ele vai fazer uma marcação de encaixe, mas ele vai se adaptar, já jogou assim em outros momentos. Acho que ele melhora muito, assim, a defesa do Flamengo passa a ter um jogador nota 8, 8,5, 9. O Davi Luiz é um grande zagueiro, então acho que ele vai contribuir bastante para o restante da temporada rubro-negra.
E a partir de hoje, essa dupla de zaga, Rodrigo Caio e Davi Luiz, jogadores de seleção brasileira, com o lateral esquerdo também de seleção brasileira em Copa do Mundo, poderá, eu digo poderá, porque o noticiário diz que Daniel Alves e Flamengo, com a rescisão anunciada do lateral com o São Paulo, começam a sentar à mesa agora para ver se vale a pena para o clube e para o Daniel Alves fazer esse negócio. Talvez quando você esteja ouvindo o podcast já tenhamos novidade com relação a isso. Enquanto não temos, eu digo o seguinte, Pet, acho que o Daniel Alves precisa muito mais do Flamengo neste momento do que o Flamengo dele. Daniel Alves precisa jogar num clube de bom nível para ficar no radar da seleção brasileira. Ele tem até o dia 24 para poder ser inscrito aqui no futebol brasileiro, Pet.
Concordo contigo nessa, com esse pensamento. Pô, tô preocupado, vou ficar doente concordando com você. De que precisa mais Dani Alves do Flamengo e Flamengo do Dani Alves, né? Mas sempre na vida, né? Se você começa a medir, balançar quem precisa de quem mais, são brigas duras. O Flamengo agora tem possibilidade de dar Dani Alves toda a infraestrutura, jogos, títulos, possibilidade de títulos, para que ele possa ter chance de ir para a Copa do Mundo. Isso é óbvio, isso é muito bom. Por outro lado, Dani Alves é um bom zagueiro, bom lateral, é um bom jogador, ainda está jogando bem, mesmo com esse último jogo que entrou na seleção, mostrou isso com tranquilidade e tudo, ainda pode ter lenha para queimar. Agora, eu queria falar só sobre o Davi Luiz. O Davi Luiz traz para o Flamengo elevando o patamar da zaga. Isso, na minha opinião. E outra coisa, eu estou ansioso para ver finalmente um batedor de falta, ver se faça um gol de falta no Flamengo, né? E isso, com o Davi Luiz, é possível, né? Que acontece. Mas esse desfecho de Dani Alves com o Flamengo, se vai desenvolver, se vai desenrolar, se vai acontecer, não sei. É muito para se pensar, é muito para se conversar.
Bom, e para fechar o podcast, uma polêmica daquelas nessa semana. Aliás, é um pacotão polêmico, PVC. As idas e vindas do STJD e a remarcação dos jogos atrasados do Flamengo, que farão o clube jogar 4 partidas em 8 dias, e está levando os rubro-negros à loucura. PVC, o assunto é muito polêmico. Como é que você amarra as duas questões?
Não pode. A gente tem que resolver a questão da data FIFA urgentemente. Não tem dúvidas disso. Não é possível mais você ter que jogar sem os jogadores da seleção ou para ficar com os jogadores da seleção quando joga, ter que acumular 3, 4, 5, 10 jogos a cada 8 dias. Não é possível acontecer isso desse jeito, e a CBF tem que tomar uma atitude sobre isso. E eu acho que a única condição de a CBF tomar uma atitude sobre isso é ter unidade dos clubes. E desse ponto de vista que eu acho que é um pecado do Flamengo. Quando o Flamengo diz, entra numa reunião no Conselho Técnico da CBF, sai do Conselho Técnico dizendo eu não tenho nada a ver com o que foi decidido e vai para a justiça individualmente, acho que seria de muito mais bom tom você fazer uma comissão em que o Flamengo estivesse presente, o Corinthians estivesse presente, o Palmeiras estivesse presente, o Internacional, o Grêmio, juntos fossem tentar apresentar razões para o governador de São Paulo, para o governador do Ceará, para o governador da Bahia, para o governador de Pernambuco, que não admitem ainda o retorno do público. Agora, eu não considero ético, e algumas pessoas dentro do Flamengo têm um conceito de ético em que as letras L, A, S estão presentes, então é elástico. Eu sou ético, eu sou pela ética. Se eu entrar numa reunião e votar por uma coisa e o colegiado votar em outra e eu sair derrotado, eu continuo no grupo. Isso é ética. O Flamengo não se comportou dessa maneira. O Flamengo aproveitou a brecha do Cruzeiro, porque o Otávio Noronha, a presidente da CLD, deu primeiro uma liminar para o Cruzeiro e entrou de carona nessa liminar e disse assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não participo dessa decisão. Aí o Flamengo diz assim, não, mas eu me manifestei publicamente em setembro de 2020. Setembro de 2020 é campeonato de 2020. Nós estamos discutindo o regulamento de 2021. O Palmeiras vai jogar sem público em São Paulo e com público em Belo Horizonte, até segunda ordem, porque o regulamento da Libertadores prevê isso. É o regulamento. O regulamento do brasileiro foi votado em conselho técnico, uma reunião da qual o Flamengo participou, e o Flamengo diz, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Como não? Foi colegiado e foi derrotado. Paciência. Agora, o Flamengo tem toda a razão de reclamar, de eventualmente entrar na justiça para não jogar as partidas acumuladas, 4 jogos em 8 dias, não é correto, não é justo. O Flamengo não tem... Essa briga do Flamengo é muito mais legítima, é muito mais consistente.
Tá. O assunto é muito polêmico, cara. E, assim, no fundo, a questão do calendário, eu vou falar só da remarcação dos jogos, tá? O Flamengo agora, o rubro-negro agora, está perguntando nas redes sociais, mas cadê a isonomia? Cadê a isonomia nesse momento? Ano passado, o Palmeiras foi alijado de disputar o título do Campeonato Brasileiro, quando ele se classifica para a final, ele estava 6 pontos do líder. E aí, cara, para ele poder jogar a Copa do Brasil, o Mundial de Clubes, ele passou por uma maratona muito semelhante à qual o Flamengo vai passar aqui, então o Palmeiras teve que escolher, cara. Vou ter que abrir mão de alguma coisa. Talvez o Flamengo esse ano tenha que abrir mão de alguma coisa também. Então o calendário do futebol brasileiro, ele acaba punindo os vencedores. Os times que, por seus méritos, vão chegando em decisões de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, porque montaram os melhores elencos, tem um dado momento que o calendário que a gente tem aqui no Brasil te impõe. Ó, você é muito bom, só que você vai ter que escolher qual é o título que você vai disputar e qual que você vai abrir mão. E isso é muito triste, cara. A gente deveria ter um cenário em que os melhores times pudessem disputar todas as competições. Eu fico muito triste de ver esse calendário, porque eu acho que o Flamengo provavelmente vai ter que escolher alguma coisa nesse ano. E isso é péssimo para o futebol brasileiro. E aí, Pet?
Eu não sei, pode ser que isonomia também. Você não pode ganhar tudo. Aí, você que ganha tudo, não pode. Você quer tudo para você, não pode. Tem que deixar outro ganhar também, para ficar igual a todo mundo. É muito complicado... Concordo com vocês que é muito polêmico, só que agregaria mais uma coisa. É político também. Nós tivemos muitas brigas de político e sempre foi isso. Agora, de que nunca teve isonomia, nunca teve. Pelo menos enquanto eu estou no Brasil, nunca vi em nenhuma área de atuação em classe isonomia essa. No futebol brasileiro, nunca. Nem dentro do clube, nem dentro do vestiário, nem na política de clube, na administração do próprio clube, nas competições, nunca vi isso. Gostaria de ter? Gostaria. Seria bom para o esporte? Seria. Para o futebol brasileiro? Não tenho dúvida. Mas muitas coisas deveriam ser mudadas antes de que essas coisas sejam exigidas conforme cada um entende. Por que agora, politicamente, São Paulo não tem essa possibilidade? Imagina se tivesse São Paulo essa possibilidade de jogar os jogos. Acho que também ia buscar seu direito. Acho, não afirmo. É minha opinião. Mas é uma coisa de ética. Eu acho que ética aqui está sumida há muito tempo, porque foi no enterro do Moral, que já foi enterrado, mas tudo bem.
É que o conceito de ética varia de gente para gente. É o que eu falo, assim, o caso do Daniel Alves. O Daniel Alves, evidentemente, quem errou com o Daniel Alves foi o São Paulo, evidentemente. Mas eu não acho, estou baseado no meu comportamento. Eu jamais me pediria demissão mandando alguém telefonar para dizer que eu não vou comparecer. Eu apareço e digo, olha, não estou feliz com essa situação, estou indo embora.
Mas você já passou por uma situação em que por um ano te pagam só um terço do seu salário?
Não é um terço do salário. Ele recebe o salário de 500 mil e ele tem o dinheiro de 2 milhões e 900 por mês de luvas.
Sim.
O erro é do São Paulo.
O seu vencimento mensal, que chame do que quiser, vai.
Mensalmente ele recebe 500 mil e estava em dia. A questão não é essa. O São Paulo está errado. É claro que o São Paulo está errado. Ainda assim, eu já trabalhei em lugar recebendo salário atrasado, no lance, e não deixei de trabalhar. E quando eu tive que pedir demissão, eu peguei um avião por minha conta e vim para o Rio de Janeiro dizer, Walter, não quero mais trabalhar aqui. Eu já fiz isso. Então, assim, a questão, no meu ponto de vista, ética não é elástica. Ética é você sair do túnel do Joá e quando afunila a pista, você deixa, passa um e entra um, em vez de furar a fila e chegar lá na frente. E esse conceito de quem fura a fila é o conceito que está matando o Brasil e está matando o futebol brasileiro. Por que não se faz uma comissão com todos os clubes juntos para discutir um problema de todos os clubes, já que o regulamento diz que só volta público quando tiver 100% de aprovação para todos os clubes? Então você faz uma comissão, põe o seu prestígio na mesa e vai discutir com o governador de São Paulo. Vamos perguntar para o governador de São Paulo por que é que o público pode voltar aos estádios paulistas no dia 1º de novembro. Será que é porque a Fórmula 1 é no dia 7 de novembro? É claro que o governador de São Paulo está fazendo política. Mas então vamos sentar na mesa e expor isso publicamente. Os 20 clubes juntos. Não é assim, ah, mas eu no dia 20 de setembro do ano passado eu disse que eu era contra essa solução. 20 de setembro do ano passado era campeonato de 2020. O campeonato de 2021 tem um regulamento que foi composto, feito num conselho técnico, do qual participaram os 20 clubes. Se eu votei uma coisa e perdi, paciência, eu vou resolver esse problema. Se eu tenho um problema, quem tem o problema é o campeonato.
Exato.
A Premier League tem 20 clubes que ganham, porque eles trabalham juntos por um produto chamado campeonato inglês. É por isso que eu tô uma vontade desgraçada de fazer campeonato inglês em vez de fazer campeonato brasileiro.
Mas, ó, eu acho assim, ó, o Flamengo estava com o argumento correto da volta ao público. A isonomia, nesse sentido, me parece muito abstrata, algo que talvez a gente nunca consiga atingir na pandemia.
Utopia.
É, autorização para todo mundo ter público ao mesmo tempo num território tão grande como o brasileiro, com decisões locais tão díspares e com autonomia para o poder público local tomar essas decisões, é utopia. O argumento do Flamengo era o argumento correto, apenas entendo que ele fez da forma errada, porque quando ele age de forma isolada, vou cuidar do meu e só do meu, ele, por exemplo, perde espaço para, nesse momento, pedir apoio dos clubes, dos outros 19, para falar assim, olha, com esse calendário que a CBF está me impondo, não dá para jogar o brasileiro. Então, os clubes vão ser muito mais fortes quando eles puderem atuar conjuntamente. E o Flamengo perdeu uma chance nesse sentido. Ele estava com o argumento correto, agindo da forma incorreta, na minha opinião. Que sirva de lição e que os clubes vejam que eles estão todos no mesmo barco, cara. E se eles agirem conjuntamente, pensando já numa liga, eles vão ser muito mais fortes. Como são, por exemplo, os clubes ingleses hoje. O sucesso da liga é o sucesso de todos. E eu acho que os episódios da semana aqui pelo menos para mim, ficam de lição. Se os clubes agirem conjuntamente, ninguém pode com eles. Agora, se for cada um por si, sempre vai ter uma entidade podendo ferrar os clubes por trás, Petinho.
Exatamente, exatamente. É, mas isso é difícil. Agora, o que eu estava falando, isso eu acho que condutas são erradas. Porque eu entendo o PVC e tem razão quando diz as coisas, né? É lícito o jogador abrir mão e dizer, não quero mais trabalhar, não quero voltar porque estou... No caso dele, quando estava comentando isso aqui, no meu caso, no Flamengo, em 2001, eu entrei na justiça e continuei trabalhando. E fui para o jogo. Mas eu fui quase linchado. Como posso pode entrar no... Eu entrando aí porque é o meu direito. E está lícito a mim fazer isso. Mas eu não abro mão do meu profissionalismo. Eu fui lá jogar contra o Grêmio. E bati o pênalti e a gente passou. Se tivesse errado o pênalti, eu tinha sido linchado na Praça Mauá, em Rio de Janeiro. Eu não ia nem entrar no ônibus. Mas é assim, condutas. Por isso eu concordo quando o PVC está dizendo ética, elástica, ou sei lá. Mas acho que são formas de condutas. E de separar o que é lícito, o que é teu direito, e qual a conduta certa para você exercer seu direito. Mas essas são coisas, depende de cada um... pensamento, educação, inteligência, estado do espírito, emoção, sociedade, cada um vive. Essa é outra coisa, acho.
Bom, faço aqui uma revelação para fechar o podcast. Os amigos do podcast A Mesa me devem 18 milhões de reais, como São Paulo deve ao Daniel Alves. Diante disso, vou ficar um mês sem fazer o podcast, tá? Vou sair de férias, volto só no mês que vem, dou esse tempo aí para o GE quitar essa dívida comigo de 18 milhões de reais. E no mês que vem eu volto. Espero que até lá o dinheiro já tenha caído na minha conta. E é isso, meus amigos. Vou sentir saudade de vocês. Certamente eu vou sentir muito mais saudade de vocês que vocês de mim. Volto em outubro. Até lá, PVC.
Só em outubro?
É, cara, 18 milhões. Vocês têm até lá para pingar na minha conta.
Mas você vai tirar férias de novo?
Bom, agora é 18 milhões. Até lá. Se vocês pagando, eu volto.
É, olha, vamos lá.
É mais fácil a gente pagar para você não voltar. Mas tudo bem.
Não tem problema, não tem problema. Pode pingar esse dinheiro aí que não tem para vocês. Nunca mais vão olhar para a minha cara, eu prometo.
André, você vai viajar ou vai ficar por aqui?
Cara, para você ver como eu levei a sério a pandemia, eu e minha família, o meu pai, o pai da Andréia, a irmã da Andréia e a maior parte dos meus irmãos, que eu tenho 5, não conhecem os meus filhos ainda. Então a gente vai fazer uma bolha sanitária e vai curtir com as famílias, apresentar os meus filhos a todos. Vamos ficar no interior de São Paulo, vamos dar uma viajada por lá com a família, para que a família possa conhecer os meus filhos que nasceram em abril. E a gente levou tão a sério o isolamento social que ainda não compartilhamos essa felicidade com as famílias. Vai ser umas férias, serão umas férias no interior de São Paulo, Peti.
Faz bem, aproveita essas férias para curtir a família, mas separa um pouquinho de tempo para treinar um pouco de tênis, porque quando tu voltar, o bicho vai pegar!
Pode deixar, Pet, quando eu voltar das férias, eu vou te tratar que nem o Medvedev tratou o seu amigo Petkovic na final do US Open, você não perde por esperar.
Djokovic? Djokovic perdeu por si mesmo, não perdeu pelo Medvedev.
Bom, meus amigos, podcast A Mesa fica por aqui. Vejo vocês no mês que vem. Um abraço ao Pet, um abraço ao PVC e um abraço a vocês. Até lá, até outubro. E o podcast A Mesa volta na segunda-feira. Tchau, gente. Fui.
Ele tocou a bola pro Pedro. Pedro clareou. Pé direito, arrumou. Tocou no Everton Ribeiro na trave. Voltou, Pedro. Gol! Os pés do artilheiro.
Bateu o Hulk. Lá vem Hulk, bateu. Gol! É do Atlético!
Vem aí o time do Fortaleza. Recuperou e bateu forte pro gol, Ronaldinho!